Ah, uma coisa, o cast.
Não, vou gravar agora. Vocês estavam conversando, se vocês terminarem,
Essa
tudo bem.
risadinha do Tomás me incomoda profundamente. O cast.
Por quê, velho?
Só pra falar, o cast.
Sou foda!
Out $100 bills and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. And I buy the bar a double round of Crown and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same. 'Cause I saddle up my horse and I ride into the city.
E aí, pessoal, aqui é o Preyton.
E aqui é o Lucas.
Aqui é o Último Jedi, trazendo pela segunda vez a Pocket Review de Green Blood.
É, né? Era pra ser a primeira. Era pra ser.
Era, né?
Era. Olha, não culpe a mim, culpe a São Pedro que solta raios em São Paulo, tá bom? Culpa não foi minha, corrompeu o arquivo. A gente tá gravando pela segunda vez, pra vocês saberem, caso a gente esteja sofrendo de apatia ou de descaso, porque é a segunda vez que a gente tá gravando e não é legal gravar de novo, porque o efeito de ecos é muito ruim.
E tem que culpar o São Pedro, né? Só porque o filho da puta é corintiano.
É, tipo isso. É, mas é... Botar a culpa em um corintiano nunca é problema. Geralmente eles são os culpados. Green Blood, galera, a gente já falou muito do mangá, já falamos em melhores e piores, já falamos em ranking, falamos em texto, top 10 melhores artes, e a gente falou muito desse cara, muito do autor, inclusive, já falamos de outras obras desse autor, inclusive.
Eu só não lembro se a gente falou de uma coisa, resumindo de maneira bem simples, é uma bosta.
Acho que sim. A gente acha que já falou isso, já comentamos algumas vezes, mas de forma leve, né? Só que assim, a gente vai falar de Green Blood. E a gente se decepcionou muito. Então, ouça esse podcast por sua conta em risco. Porque ele é full spoilers. O Brad não morre, nem o seu irmão. E eles matam o Edward King. E tudo acaba bem. Então, tipo, vão ter spoilers.
Não precisa nem se preocupar com spoilers, porque honestamente, depois do capítulo, se não me engano, é o 19, que depois que tem o início da obra, a obra vai pro saco. Tudo que a obra pensou em desenvolver, ela joga fora. Faz três arcos totalmente aleatórios e fillers, pra no final fazer uma batalha de bosta sem significado nenhum que não leva a merda nenhuma. A única coisa que fica continua ótima é a arte.
Vocês já entenderam mais ou menos nossos problemas com Green Blood. A gente vai começar, como sempre, pelas informações técnicas. Green Blood, como talvez alguns de vocês já saibam, ele é escrito e desenhado por Masasumi Kakizaki. Ele tem 5 volumes, 49 capítulos, já foi completo. Ele foi publicado de junho de 2011 a maio de 2013, ano passado, recentemente. Até teve uma publicação razoavelmente boa. E o autor, ele foi citado algumas vezes como artista e desenhista. Mas ele é um... Apesar de Green Blood ser uma história cagou em enredo, ele não é um mau escritor.
Na verdade, é o contrário. Ele é um ótimo mangaka. Só que ele é um mangaka que ainda dá a impressão que ele tá se encontrando. Ele já fez de tudo. Além de Green Blood, ele fez Hideout, que a gente já comentou, que é um terror, que foi muito bom. Ele fez Kansei Retou, que é uma obra curta, que é de samurai, que foi boa. Ele fez Rainbow, que é sua grande obra-prima, que é um slice of life entre prisões, onde o grande foco é podridão e irmandade, o amor entre amizade a ponto de virar irmãos, é o grande foco da obra. É muito bom o Rainbow, é uma obra fantástica que a gente, ninguém brasileiro teve oportunidade, que não saiba japonês, teve oportunidade de ler até o fim, porque nem inglês está completo, e o anime também não pega o mangá inteiro. mas é uma obra fantástica. E outra obra dele eu não li, foi X-Gene, eu não sei se o Lucas leu.
É, o X-Gene é uma obra interessante, não é uma obra incrível. Assim, eu acho que é mais próximo ao que rolou em Green Blood, de exageros e de tentar vender. Eu não sei qual a popularidade que ela teve, mas é um sci-fi, assim, eu posso dizer que é interessante. Ele pega muitas coisas do que o Nihei fez e tal, mas é uma das obras onde a arte dele tá o mais fraco, assim. É uma obra ok. Sendo sincero, eu não recomendaria.
E também tem outra dele que é The Show, que é uma de fantasia. Só dois capítulos.
Toujou Chu Bestialos.
É uma que... arte foi animal. Aquele dragão...
É animal, assim, que... Animal. É um medieval, né? Que ele também foca na relação entre seres. E é engraçado que é em dois capítulos e é muito boa. Inclusive, se vocês quiserem uma referência... O texto de Sumari que tem no Chrono Scanlator, fui eu que escrevi. E vocês podem ler o que eu digo lá, que dá pra vocês entenderem bem sobre o que é Toujou Chu Bestialos. Assim, vale a pena porque é legal ver que ele é um medieval muito interessante e, inclusive, abre portas de uma possível obra dele sobre medieval, dragões e tal, coisa que seria muito boa. É legal ver isso no histórico do Masasumi Kakizaki, que ele é um autor muito versátil, né, cara?
É, ele tá tentando se encontrar, porque ele até agora não fez nada duas vezes seguidas. Qual o nome daquele de médico dele? Esqueci o nome, né?
O... que? Não é o Kansen Reitou, que é médico?
É isso, Kansen Reitou. Esse é um que dele que foi a mesma coisa. Ele tem suas características. Essa é uma coisa boa. Ele não parece que tenta imitar ninguém. Ele tem as suas características, tanto de desenho quanto de personagens, até que ele usa bastantes personagens parecidos, mas parece que ele não se encontrou, ou ele não quer repetir nunca, seria aqueles caras tipo assim, ah, não quero fazer a mesma coisa duas vezes, ou ele não sabe ainda qual que é o grande foco dele, apesar que eu acredito que é o Slice of Life.
Eu pelo menos acho que ele tenderia a um seinen mais pesado, porque Hideout, ele fala que a primeira experiência dele com terror, e ele até tem uma carta dele no final, onde ele fala, meus fãs, obrigado aí pelo apoio, porque eu nunca experimentei escrever uma obra desse gênero e tal, e ele foi muito bem nisso, ele foi muito bem no One Shot Toujou Chu Bestialos, e nessas obras onde ele pega mais pesado, como Kansen Reitou, ele é muito bom com essas cenas fortes e tal, e ele é um bom escritor, ele não escreve mal, de forma alguma, só que é isso que falta ele se encontrar e decidir o que ele quer fazer. Ele fez Rainbow, que foi a única obra grande dele, mas não dá pra saber se ele realmente pode vir a fazer outras coisas ou de outras formas diferentes.
E outro problema é que o Rainbow, a gente não falou, a gente não viu o fim. Nenhuma obra dele tem um fim bom, honestamente. Nenhuma obra dele tem um fim bom, se o Rainbow também não tiver.
Bem, o que a gente sabe é de Green Blood, e é de Green Blood que a gente quer falar, que a gente vai falar. Came to tell my story to all these young and eager minds. Look in their unspoiled faces and their curious bright eyes. Stories of corruption, crime, and killing, yes, it's true. Greed and fixed elections, guns and drugs and whores and booze. Indo pra sinopse, pra premissa de Green Blood, ela é bem rasa. Bem rasa, bem simples, bem fácil de entender. Basicamente, você começa no estado de Cinco Pontas, né? No caso da região western americana e tal coisa.
Já viu Gangue de Nova York? É aquela cidade.
E lá você tem dois irmãos que eles são irlandeses, que são os irmãos Burns, né? Você tem o Brad Burns e o Luke Burns. O Brad é o irmão mais velho e o Luke o mais novo. Ambos perderam a mãe e o pai sumiu e vivem sozinhos, né? E eles têm um objetivo muito claro, que é juntar dinheiro para conseguir terras para poderem viver bem. Mas por trás disso, o Brad está em envolvimento com uma gangue muito importante desse lugar, que são os Grave Diggers. Tudo isso porque, no fundo, na verdade, ele quer buscar vingança do seu pai.
Aparentemente, matou a mãe dele... Até o final do mangá a gente não sabe por quê.
Sim, é exatamente isso. Basicamente você tem o irmão dele, que é basicamente um gangster fodão, que tá matando um monte de gente porque ele quer vingança, e o irmãozinho mais novo que vai vir a descobrir isso, e você vai ver a jornada deles nessa busca de vingança e ao mesmo tempo de encontrar o seu lugar, encontrar a paz. Inicialmente é tudo muito bonito, muito legal, apesar de simples, é interessante. Mas pelo quão raso é... E o quão simples, você já deve ter entendido que não deu muito certo.
poderia ter dado certo, porque o que? A expectativa que a gente tinha, já entrando em expectativas, a grande expectativa que eu tinha na obra foi com base de, Rainbow, porque ele trouxe uma certa semelhança. Alguns personagens de Rainbow, na verdade, de dois irmãos, eles lembram bastante personagens de Green Blood. Já que um era basicamente um assassino e o outro era um cara que queria justiça, eu imaginava ver uma relação entre irmãos muito boa, ver uma evolução daquele personagem que é bonzinho, vindo da realidade, como a vida não é tão simples, como não dá pra ser hipócrita, achar que dá pra viver uma vida justa num mundo que não é justa. E não foi o que a gente teve, acabou tendo um negócio muito forçado, foram transformações muito bruscas, roteiros clichês, e parece que o autor cansou da obra na metade dela.
O que faz parecer, é que pelo menos pra mim sempre me pareceu muito, é que ele fez uma obra pra vender, que acabou se tornando simples, com um desenvolvimento precário, com um finalzinho fodástico para aqueles fãs de batalhas e de explosões. Porque realmente é nisso que acaba o mangá, com bastante explosões. E a expectativa que eu tinha antes, não só pelas outras obras do autor, que geraram sim uma expectativa alta no mangá. Porque você sabe que ele é um desenhista incrível, e você sabe que ele sabe escrever. Ou quando você vai ler uma obra nova, o que você imagina? Meu, vai ser ótimo. É como se o Inoue lançasse outro mangá e você pensasse, meu, é óbvio que é o Inoue e tal coisa. Dadas as devidas proporções, é claro. E eu tive muita expectativa sobre Green Blood, até porque os dois primeiros volumes não são ruins. Viu, galera?
São ótimos, na verdade. Os primeiros capítulos são ótimos. São você, fodas.
Você tem momentos de crise existencial, você tem momentos de tensões, e você tem relações muito intensas ali naquele lugar, como, por exemplo, já emendando nos personagens. O começo, ele basicamente fala sobre famílias, né? Você tem a família Burns, né, que tem a história do Edward King, e você tem os irmãos, o Brad e o Luke. Ao mesmo tempo que do outro lado, você tem a família McDowell, que é o líder lá da gangue dos Gravediggers, e o seu filho. E quando você vê o lado desses personagens de outras gangues, você vê que eles são muito violentos, eles são muito agressivos. O cara chega lá e ele mata uma prostituta sem medo, por exemplo. E ele foca muito bem nessa tensão, a crise do Luke, por exemplo, ao chegar no momento em que ele vai descobrir que o Brad, na verdade, é o ceifador, né? Que ele é o assassino maior ali. Quando você chega nesse ponto, nesses momentos, meu, a tensão é incrível. Mas existe um ponto de virada ali, que é o time skip. Que é quando, basicamente, tudo desanda.
Cagam a obra. Eu tinha ficado um pouco decepcionado, porque a batalha final foi chata. A batalha, né? Foi chata. E porque eu esperava ver gangues. A gente não vê gangues, a gente vê duas. E uma delas é só o Brad, aparentemente. O Brad é o filho do cara.
E você tem um problema, porque depois você vai ver o outro lado, de que a gangue dos Butterflies lá, que eles são muito mais agressivos, eles estão tomando território, e isso cai muito na questão do cenário. Né? Vocês vão ver que a gente já vai emendando tudo aqui, até porque a gente já gravou antes. Que o cenário, ele é bem construído até certo ponto, porque você já conhece aquele cenário, ele é básico, ele não demanda tanta explicação, e ele funciona muito bem. De início, a região de Cinco Pontas é um SN clássico, muito bem montado, a cidade, a população, de vez em quando ele dá até flash dos momentos em que o pessoal tá só andando, né, pela cidade com as compras, levando sacas, trabalhando, que é bem legal, bem bacana, funciona muito bem. E aí quando você vê que tem uma outra gangue que tá tomando terreno, ele fala que os Gravediggers estão perdendo posição, fala que tudo isso tá acontecendo. Só que depois disso, tudo some, as gangues somem. Você esquece daquilo, você vai para um outro lado do Western. E tudo aquilo que foi trabalhando antes, Cinco Pontas e tal, é totalmente esquecido e deixado de lado. O próprio cenário, ele tenta mostrar várias facetas do Western americano e ele acaba não mostrando. Porque ele se aprofunda pouco nelas, fala pouco, tá, talvez não seja necessário, mas não se foca, você passa muito rápido. A obra tem 5 volumes e ela passa por 4 situações diferentes. Dentro do próprio cenário. 4 cenários, apesar de serem uma mesma região, que tem temáticas diferentes a serem abordadas. E simplesmente não funciona.
Cara, a questão, o cenário, ele se desanda. O cenário fica tão tenso depois, ele começa a adicionar personagens de diferentes pra tentar expandir o cenário, mas ele já erra por si só, porque ele usa personagens de épocas diferentes, acabando com a credibilidade do cenário, ao mesmo tempo que adiciona personagens interessantes, ele acaba com a própria obra.
Sim, porque você tem a situação histórica apresentada ali, ao mesmo tempo que tem um cenário ficcional. Ele não mistura os dois, plenamente, ele não dá a entender que ele vai fazer uma obra que tem conteúdo histórico a ser abordado, só cita eles ali pra dizer, olha, tem base histórica, e depois ele simplesmente deixa de lado, sabe? Ele simplesmente esquece daquilo.
Só dele falar dos 5 pontos das migrações, eu esperava uma época e ele bota pra guerra com os índios, velho. Que porra!
É isso que é engraçado, porque eles são irlandeses. Ele não fala nisso como um ponto importante em nenhum momento. E eu acho isso muito zoado. Pelo amor de Deus, cara. Se o negro sofre, o imigrante também sofre, sabe? E eles são irlandeses, é óbvio que eles teriam problemas, mas não tem, porque aparentemente o molequinho conseguiu um emprego e tá vivendo numa boa.
Pô. E os clichês depois, o clichê da velhinha que cuidou de você e é morta. Nossa, uns clichês depois absurdos.
É foda pensar nisso, que são coisas que, sabe, o Greenblood perde motivo, às vezes. E tem tanta coisa interessante que poderia ser feita. Porque, por exemplo, a gente já falou muito da arte aqui, no Ultima Cidade. A gente falou muito sobre a arte. Falamos tudo sobre ela e tal e coisa. Legal, falando da arte. E ela é excelente. Eu não vou nem me estender aqui pra ficar falando da arte, porque eu poderia me estender muito. Ela é excepcional, ela não é repetitiva, ela tem...
Ela é característica do autor, ele usa características que é dele, muito difícil outro autor utilizar.
Ele faz um uso de retículas que, apesar de ser excessivo, sempre apresenta uma função. A arte dele funciona de forma completa, total, eu poderia dizer. Ele é um artista excelente, eu facilmente coloco ele como um dos melhores do Japão atualmente em termos de quadrinho. E ela é excelente, incrível, maravilhosa. E o que você imagina, meu Deus, como ele vai usar isso? E ele apresenta temas diferentes de forma incrível. É sério, ele poderia estar fazendo uma obra sobre índios, ele poderia estar fazendo uma obra sobre negros, ele poderia estar fazendo uma obra sobre imigrantes e sobre uma história de vingança.
Ele só não deveria estar fazendo uma obra sobre cowboys de faroeste.
Isso é um problema, porque a única coisa que ele fez ali foi apresentar a arte dele, por exemplo, de formas incríveis. Pra porra nenhuma. Eu fico decepcionado com isso, muito. Fico feliz por ver que o cara desenha muito. Fico muito feliz. Eu não chego hoje em dia nem perto do que esse cara desenha. O cara é incrível, assim. O cara é muito bom. Tipo assim, eu poderia parar pra ficar falando um monte de ponto técnico.
Ah, e só pra já falar, é semanal, tá? Vocês querem exemplo de semanal bom? Tá aí, ó. Então nem enche um saco quem fala que Naruto desenha bem e vice-versa.
É, tipo assim, a melhor explicação possível é ele é foda. Tem melhores páginas do mês se você quiser saber sobre a técnica utilizada. Vai no top 10 melhores artes se você quiser saber mais. Até no MD Awards, onde a gente fala dele. Você tem todas as informações. Você tem todas as informações de técnica lá sobre ele como desenhista. E, assim, só uma coisa, já que eu não vou pretender falar mais da arte. Se você for ler Greenblood, mesmo a gente falando aqui, mesmo você ouvindo os spoilers, ou pelo menos você quiser ver a arte, recomendação. Veja pelo Lion's Scanlator. É um Scanlator muito bom, recomendo os caras. O scan deles tá excelente, mesmo. A edição deles tá muito boa. Parabéns aí pro pessoal do Lion. Eles ainda não terminaram, mas estão fazendo um trabalho muito bom. Não peguem do americano, que tá bem ruim. Sério mesmo, tá bem ruim, galera. Então, se quiserem ver, vejam pelo Lion. Já tá aí também a recomendação. Caso vocês queiram ver a arte, porque a arte sim vale a pena. Sabe, se você quiser, pô, eu quero me dever exemplo de arte boa, um mangá com arte boa, pô, eu quero um referencial, sei lá. Galera, vai lá, tem Greenblood no Lions, os caras são muito legais, eles são gente boas aí, e podem ir lá. Beside a singing mountain stream, where the willow grew, where the silver leaf of maple sparkled in the morning dew. I braided twigs of willow, made a string of buckeye beads. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need.
Eu vou dar a mesma dica que eu dei pro Gutinho. Pega Greenblood, lê o primeiro arco e finge que não tem mais. Finge que acabou ali.
Ou faz como... Como é que é? É a experiência de Glaucus. Lê em japonês. Experiência de Glaucus.
Lê o primeiro arco, depois lê o resto em japonês. E faz só mais de imaginação fazer história, velho. Só aproveita a arte. Funciona, não é piada. Funciona. Tem que ter uma arte boa, senão não vale a pena.
Cara, é muito bom. E agora, a gente vai falar de um ponto muito importante. A gente citou aqui que ele não é um mau escritor, certo? A gente falou que o enredo é ruim. Não necessariamente, ele é mal escrito. A gente tem histórias ruins de bons escritores. Esse é um exemplo. O Stupra deve concordar que a narrativa da obra não é ruim. Ele não escreve mal, as falas não são ruins, os balões não são mal escolhidos.
A narrativa não é ruim até o time skip. Pois o time skip, a narrativa é ruim, que você perde totalmente a noção de tempo na obra.
O maior problema da obra em questão narrativa, não é a narrativa mesmo. É o contexto que ela é colocada, é o enredo que ele tem ali. Porque cagou muito, cara. Cagou muito hard ali. Porque, tipo, é como se o cara tá escrevendo bem, só que ele tá escrevendo uma bosta. É como o Tomás disse, né? É um jarro de cristal com merda dentro. Tipo, é isso. Green Blood, em boa parte, ele é isso. Ele é um puta jarro de cristal bonito pra caramba, sabe? Que tem uma merda ali dentro. Porque ele tem uma arte incrível, o cara sabe escrever, ele já fez outras obras boas. Só que assim, o enredo é ruim. E aí, tipo, todo o resto acaba sendo desconsiderável. Porque não importa mais se o cara tá escrevendo bem, você já não tem mais interesse naquela história. Ele já te desinteressou, você já tá achando fraco, você não tá curtindo a parada. Tipo, isso é um problema de Green Blood. É um sentimento que até piora ainda mais a leitura. Não é nem por questão técnica, sabe? Esquece um pouco isso. É pelo feeling que você tem na obra. De você sentir uma parada boa passando por entre as suas mãos, sabe? E indo embora. É uma parada que podia ser muito boa, podia ter muita qualidade. Até quando você vê o estouro da boiada daquele menino negro, ou o ímpeto do índio na hora de lutar até a morte. Quando você vê isso, você fala, caramba, ele poderia fazer coisas tão boas. E é simplesmente deixado de lado. É, decepciona, porque podia ser tão bom.
Cara, fica tão chato depois, que eu juro, eu não queria terminar de ler. Eu me esforcei pra acabar de ler o mangá. Me esforcei, porque eu não queria ler mais.
Sim, o Estupra deve até lembrar que ele tinha terminado de ler. Falou, Lucas, você já terminou? Não. Lucas, você já terminou? Não. Passou umas 2 semanas pra eu conseguir, pra eu finalmente ler o último volume. Você não tinha mais vontade, sabe? E porque a gente falou, por exemplo, de Glaucus. Glaucus tem um problema, que é apresentar temas, falhos e não trabalhar. Green Blood chega a ser assim, ele não é tão ruim quanto o Glaucus, eu acho, pelo menos. Eu não acho que ele viaja tanto, que ele se perde tanto. E ele tem um enredo inicial bem mais sólido, eu poderia dizer. Mas, sabe, não tem temas, por exemplo, a serem abordados. Como a gente falou que tem a questão da imigração, questão de negros, questão de índios e coisas do gênero. Temas muito legais, ele poderia trabalhar a história, ele poderia trabalhar muitas coisas, tipo a relação, aquela tensão que a gente teve no começo, quando o Luke sofre aquele choque que fala que você não consegue apertar o gatilho. Pô, mano, essa parte é muito tensa, tipo, você tá com a arma, você não consegue apertar o gatilho, eu sei disso, tipo, meu, que pesado. Ou a frase do McDonald lá, quando ele tá pra ser enforcado, que ele olha diretamente pro cara da grande rival, sabe? Você tem esses momentos de tensão incríveis, assim, muito fortes e muito legais.
Não, começo do capítulo, começo do mangá, a parte da prostituta, velho. Quando o cara fala, quando ela fala o tamanho do Paulo, cara, nossa, o jeito que ele trabalha, que ele corta, joga pela janela. A cena inteira falou, caralho, mano, esse, o cara pode ser um bundão, mano, mas esse cara vai fuder todo, vai fuder.
E não
esse cara
só...
vai fuder, sabe?
E não só isso, você tem a morte do amigo do Luke.
Foi lindo. O que eu falei, pra mim, o cara do Cartola, que eu sempre esqueço o nome do cara, ele é o único cara nobre inteiro digno de ser realmente um foda de gangue. Digno. Digno. Porque nem o cara da Grave Diggers é digno, honestamente, porque ele é meio bundão. Aquele cara, não, aquele cara filho da puta, aquele desgraçado era um gangster, cara.
E ele era bem agressivo, bem mal. Tanto que, no meio da batalha, ele tenta botar fogo na parada. Sim, e ele tá pra morrer, e ele bota fogo. Assim, você tem algum... Esse que é foda também dos personagens de Green Blood. Cara, os secundários conseguem ser melhores que os principais. Tipo, não que o... Eu não digo não que o Luke no começo, porque o Luke no começo é um bom personagem. Mas todos são melhores que o Brad. O Kid, que é o chato lá, que é o moleque fraco, que não tem coragem de fazer nada. Ele é um bosta, só que ele tem poder.
Brad, basicamente, é aquele personagem pronto. O que pode ter no personagem? Eu vou dar um exemplo básico, Berserker. Você pega o Guts quando ele apresentar no começo da obra. Ele é um personagem pronto. Ele é forte, fodão, não fala com ninguém. Pronto. O que torna o personagem bom é quando você entende o que fez ele virar aquilo. A única explicação que a gente tem é ver um garoto de 8 anos. Irmão, minha mãe, deixa eu ser da tua gangue. Ponto, acabou. Esse momento, essas 2 páginas, explica o personagem, acabou isso, sabe? Essa é a profundidade do personagem. A gente não tem nenhuma afeição a ele. Ele tem, tipo, um romance com a mulher lá. Que a gente não consegue nem entender se é real, se não é. Tipo assim,
e no final
basicamente
não acaba. E também tem um problema, porque no final o Green Blood, ele não encerra nada, assim. A única coisa que ele encerra lá com um happy ending. E nesse caso o happy ending foi ruim, sim. Porque os caras tomam mais tiro que o Bruce Wayne. Tipo, de ser um happy ending que não conclui nada. Você não sabe da garota que se apaixonou, você não sabe o resultado da gangue, você não sabe o que rolou em 5 pontas, até mesmo o menino negro, você não sabe o que rolou, nem os índios acaba direito a história.
Não, é um happy ending por happy ending. Simplesmente.
E você, tipo, tem aquele final, cara, que eu falo, por que que eu falo que Green Blood é pra vender? E foi pra... Porque no final o cara enfrenta o Maruko que explode bomba, enfrenta o Sniper, enfrenta sei lá quem, e tem a jornada do herói. Porque o Luke, ele nunca quis lutar, mas agora ele vai lutar por seu irmão, e vai lutar contra o Edward King, e sair cara a cara com ele, mas é óbvio que ele não consegue, então vem seu irmão Brad para ajudá-lo. E aí vai lá, toma 40 tiros, tá vivo numa boa, e derrota o Edward King, enquanto a cidade tá sendo alvejada por um canhão. Forçou um
pouco. Sem contar que antes disso, tipo assim, o moleque nunca deu um soco na vida, nunca deu um soco na vida. De uma hora pra outra, né, ele virou o ninja. Tipo assim, ele disputa um x1, cara, com Billy the Kid, ele toma um tiro, ele caindo, ele consegue pegar a arma, mirar e atirar e assim matar o cara, velho. Como se fosse, não sem querer, como se fosse o plano dele, como se fosse esse é o meu talento, essa é a minha técnica. É atirar caindo no chão. Ah, vai se fuder, velho.
Não, e tem gente que tá reclamando do Call of Duty. Acho uma bosta Call of Duty, mas, porra... Isso aí é arcade de tiro, sabe? É muito Batman, cara. Porque, sério, qual o tempo de recuperação desses caras? Porque o Brad toma tiro como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Você é só um buraquinho. Botou uma rolha, tá bem. Parou de sangrar, já tô andando. Que isso, cara? O cara ele vive de bandagem. É sério. Não,
sério, até o Naruto teria morrido com essa porra. Até o Naruto.
Cara, é muito sangue. O cara apanha demais. E mesmo assim, tá viu? O cara tem uma luta com um cara que joga dinamite nele. Há pouco, vocês? Dinamite? Não dá pra aguentar. E a gente não tá reclamando do exagero. A gente já falou, por exemplo, em Samurai X que não tem problema no exagero, às vezes. Não tem problema, às vezes a obra não se propõe a ser séria. Só que Green Blood se propôs, tá ligado? E aí não dá. Aí não dá mais. Simplesmente não dá. Tipo, caga.
Todo mundo morre com um tiro, menos o cara.
Meu, me irrita mais. É pior do que o Rick no Walking Dead, cara.
Depende. Filme ou HQ?
Não, eu tô falando da seriado, cara.
Isso, série. Não se fere muito no seriado.
A série que é uma bosta. Porque o cara atira com...
Não é uma bosta. É que HQ é muito melhor. HQ é muito
não,
melhor.
Mas vamos convencer. Eu tenho um problema com Walking Dead e eu preciso revelar ele aqui. É o Rick chegar no meio da parada, acerta um zumbi no olho a 200 metros na chuva. O cara tá a 2 metros dele e ele não consegue atirar. Pelo amor de Deus, cara. Não tá dando, não. Qual que é o problema do Rick, cara? É só um desabafo aqui, tá? Eu já dropei a seriado, só pra quem quiser saber. Talvez os dois primeiros episódios da quarta temporada.
Eu dropei também.
A gente já terminou de falar de Green Blood. Vamos
acho
pra
que deu, notas. Né, cara? Acho que não tem mais o que falar.
É, não tem mais. É muito rage. Sim, a gente exagerou um pouco. Ah, é muito rage.
É mas... a segunda vez que a gente grava, gente. A primeira foi mais calma. Então, depois que a gente tem que gravar algo ruim duas vezes. Across these endless skies. Yippee-i-o.
Vamos para as notas. Eu vou dar a minha nota, a minha mais alta. Green Blood, como dito pelo Tomás, né, não é nem frase minha, é um vaso de cristal com merda dentro. Assim, é muito bonito, muito bem feito, mas tem um enredo ruim, um enredo fraco que se perde. Só que eu não posso negar que o começo da obra é interessante. O começo da obra é bom. A narrativa da obra... boa, o cara sabe escrever, sabe? Não é aquela coisa que te incomoda porque tá mal escrito. Não, está bem escrito, sim. É bem feito. Até porque o começo, inclusive, eu li pela tradução do Lions, que tá muito boa. E a arte é excelente. Assim, é descomunal. O cara é muito bom. Artisticamente falando, Green Blood é quase perfeito. Sabe? Tem seus probleminhas, tudo vai ter. Tudo vai ter. Que nem o cara comentou, vi um erro em Vagabond. Pô, é claro que vai ter, tá ligado? A diferença é que tem um erro a cada 10 volumes. E tipo assim, ele é uma arte fenomenal. O cara sabe escrever. Inicialmente ele foi interessante, mas errou. Eu não digo que Green Blood é uma obra ruim pra valer. Ela tem um final fraco. Ela é fraca. mas é uma obra ok, por causa do seu conteúdo. Eu imagino o cara que, eu sempre penso nisso assim, no afegão médio, a pessoa que não lê muito, que não se impressiona, e pensando no restante de obras que a gente analisou, pensando, por exemplo, em Glaucus, e comparando com um cara que lê muito shonen e coisas do gênero, Green Blood não é tão ruim assim. Eu digo que ele é uma obra ok. Por isso que eu dou um 5 pra Green Blood. É um 5 exatamente por isso. Ele tem muitas qualidades técnicas. Né? O poder dele tem muita arte na questão da escrita. É, a publicação dele foi muito boa, sabe? Tem um enredo inicialmente interessante. Tem alguns personagens legais. Tem cenas emocionantes em certos pontos. Mas tem um enredo fraco que desanda e acaba mal. É uma obra que facilmente poderia ter chegado, sei lá, num 9. Poderia. Não chegou e eu tô dando 5 pra uma obra, ok? Porque tem muitos quesitos em que ela é muito boa e muito acima da média. Pensando agora, eu pensaria em dar um 5 sólido, mas eu dou um 5 fraco. É uma obra ok, mas que você tem que lembrar sempre que ela vai se tendenciar ao pior. Não recomendo, fica uma obra 5, ok. Se você não tiver nada pra fazer da sua vida, talvez você leia.
Gente, eu vou comparar Green Blood com algo tenso, mas vai ser a base perfeita pra vocês entenderem minha nota. Green Blood tem personagens tão fracos, com desenvolvimentos tão idiotas, com arcos tão imbecis depois do primeiro arco, fica tudo tão ruim no primeiro arco, que eu vou falar de maneira bem simples. Eu não queria mais ler Green Blood no volume 3. Eu li Fairy Tail por mais de 15 volumes. Eu prefiro Fairy Tail a Green Blood. Juro pra vocês, Fairy Tail pra mim é melhor Green Blood. Fairy Tail pelo menos ainda me divertia com o que era trabalhado os personagens, me divertia ainda com algumas batalhas, algumas piadas. Nada mais me entretia lendo Green Blood. O único elogio que eu tenho pra fazer ao arco, depois do início do mangá, é o fucking arte. E eu já falei, não adianta a coisa ser linda, só tem cheiro de bosta. Então deixa eu pensar, qual foi a nota que eu dei pra Fairy Tail? Fairy Tail eu dei... Eu dei 4 pra Fairy Tail. Gente, vou dar 4 fortes pra Green Blood, é o melhor que eu posso fazer. É uma obra que eu cheguei ao ponto que eu falei pra várias pessoas do grupo, falei, não leiam. Não leiam. É uma decepção tão grande. É tão monótono depois que não vale a pena. E olha que eu fico triste, porque eu comentei na época do ranking semanal, eu comentei de todos os capítulos do primeiro até o 24. Todos. Um por um. Eu tava adorando a obra. Eu tava com expectativas muito altas pra ela. E foi uma das maiores decepções do ano. De 2013. Então, não tem jeito. Não, 4 fraco. Eu espero que a próxima obra do autor seja melhor.
É, pra aqueles que estão... Ah, meu Deus, mas se comparou com Fairy Tail... Eu posso dizer uma coisa sobre Fairy Tail. Ele é ruim, sim. Fairy Tail é ruim. Só que assim, Fairy Tail...
O plano sempre... de Fairy Tail, na verdade, Fairy Tail, o que ele se propõe, ele é bom. O plano de Fairy Tail é que ele não evolui em nada.
Então, só que Fairy Tail, ele sempre é a mesma coisa. Eu não vou me decepcionar com Fairy Tail, sabe? Nunca. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de Fairy Tail. É tipo aqueles filmes ruins que você vê, que ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Sabe, de tão ruim ele fica bom, fica engraçado. Fairy Tail é mais ou menos isso. Ele é tão ruim, mas tão fraco. Não que eu não leio Fairy Tail. Eu parei na fase dos gatinhos, na ilha lá dos gatinhos. Fairy Tail sempre é ruim. Ele não te decepciona. Green Blood te decepciona. E é pior no seu... Eu não sei em qual sentido dizer. Então, no seu olhar, na sua leitura. É pior na sua leitura você ler algo que te decepciona do que ler algo que você não espera nada. Você sabe que aquilo é fraco. Você sabe que aquilo é ruim. Ele não te decepciona. Você lê e tá tudo sempre ali na mesma. Tipo, Green Blood realmente decepciona. E é isso. Esse foi o cast. Foi isso que teve. É, mas só uma coisa. Calma. Não vou acabar ainda. A produção tá dizendo que tem um anunciante. Calma.
Caralho,
o que é? Cara, pra pedir pra soltar a vinheta. Tá bom, então a vinheta é dos nossos anunciantes.
By wild desire. Seu Toba está fazendo bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adquira já pomadas para hemorroida Ring of Fire. The Ring of Fire.
Bem, é isso aí. Eu não sei qual que é o anunciante, galera, mas a produção tá dizendo que pagaram bem. Pagaram uma grana boa. Então, tamo bem aí. Falaram que combinam com o Green Blood. Disseram que... Quem é? O Brad precisou. Brad precisou depois do final do mangá. Brad precisou. Ok, entendi. É isso aí, galera.
Um obrigado especial aí aos nossos parceiros. Vamos ver o God Hands, que sempre esteve aí com a gente, ajudando a gente. E que a gente vai estar sempre lembrando, principalmente por ser um scan de ótima qualidade. Os caras são muito gente boa. E por terem ajudado a gente desde o começo e ainda apoiarem muito o nosso trabalho.
Lado, a Chronic Scanlator, nosso parceiro, foi traduzir o mangá durante um tempo, teve seus problemas. Mas ainda é um grande parceiro nosso, sem dúvida um dos melhores. Não só brasileiros, os melhores scanlators do mundo. O Central de Mangás, o melhor leitor nacional. Com certeza vocês devem conhecer o Central de Mangás, mas sem dúvida o melhor leitor nacional, com, na minha opinião, melhor velocidade, melhor variedade de obras e melhor respeito aos scanlators, não botando nada sem permissão.
Olha.
Será que esqueci de algum?
Não, é isso, acho.
Ah, pessoal, vai ser ranking mensal de orquestra, tá?
Vai sair. Não se preocupem. Uma dica pra vocês, eu estou lendo Vinland Saga e eu estou gostando. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Terão casts, terão coisas novas, terão... Esperem, aguardem. Fiquem contentes. Tá tendo post. Vocês já devem estar muito felizes com isso. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Vai dar tchau, não? Mercy for what we've done. Lord have mercy when two people get alone. Neither one of us done anything like that, you see. By the neck, she said, I had a look with Mary Lee. By the neck, she said, I had a look with Mary Lee. By the neck, she said, I had a look with Mary Lee.